Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Segundo a Polícia Federal, a ordem para as 33 mortes na penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Roraima, foi dada por um preso no Paraná. O mentor da rebelião seria Osélio de Oliveira, que é conhecido como Sumô. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária aqui do Paraná, ele comanda o PCC em Roraima, direto da Penitenciária Estadual de Piraquara, aqui na região metropolitana de Curitiba. As investigações mostram que ele atua ao lado de Diego Mendes Andrade, conhecido como Taylor. Ele cumpre pena na Penitenciária Federal de Mato Grosso do Sul. Vamos até o litoral agora. O serviço de Wi-Fi que está à disposição nas praias do litoral paranaense vai ficar funcionando até o carnaval. Detalhes com Alex Vizini. Olá, Alex.
Olá, Tony Casagrande. 100 estações transmissoras de sinal Wi-Fi estão disponíveis em 7 praias paranaenses. O serviço fica disponível até o carnaval em até 7 municípios aqui do nosso litoral. Segundo a Copel Telecom, a responsável pelo sinal, a área de alcance é de cada transmissor é de 300 metros. A capacidade também é suportar 100 usuários ao mesmo tempo. O serviço está disponível em Guaratuba, Caiobá, Matinhos, Pontal do Paraná, nos balneários de Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema, Xangri-Lá e Pontal do Sul. Aqui em Paranaguá, também em Antonina e em Morretes. Uma das novidades desta temporada é que o sinal também está disponível na Ilha do Mel. E o serviço vai ajudar aqueles veranistas que não saem de casa sem internet, mesmo nas férias. Para utilizar o Wi-Fi, o veranista precisa fazer um pré-cadastro após solicitar a sua conexão. É preciso também colocar o nome, o número do celular, um e-mail e o CPF, além também de criar uma senha. Quem já utilizou o serviço na última temporada não precisa se inscrever mais uma vez. Alex Vizini com informações da Rádio Ilha do Mel FM de Paranaguá.
Obrigado pelas informações, Alex. O governo do Paraná está reforçando as ações de combate ao mosquito da dengue em Paranaguá. A cidade viveu uma epidemia grave no ano passado.
O governo do estado intensificou, neste início do ano, as ações de combate e controle ao mosquito Aedes aegypti no município de Paranaguá. O objetivo é evitar que uma nova epidemia de dengue atinja a cidade, tendo em vista a grave situação registrada no último ano. Ao todo, foram quase 16 mil casos entre agosto de 2015 e julho do ano passado. Na última semana, o governo do estado reforçou o trabalho de inspeções em estabelecimentos comerciais, marinas, clubes e prédios públicos. Os ambientes são considerados pontos estratégicos para a proliferação do mosquito, que transmite dengue, zika e chikungunya. A intenção é eliminar criadouros em locais de risco com grande potencial de infestação. Nesta semana, a Força-Tarefa inicia as inspeções no Centro Histórico da cidade. O foco é avaliar as condições de prédios e lojas do comércio local. Somente na primeira semana de trabalho, a equipe de inspeção fez 11 visitas e encontrou irregularidades em pelo menos 4 estabelecimentos. Os proprietários foram notificados e tiveram um prazo de 48 horas para solucionar os problemas. Segundo o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, uma força-tarefa com 12 profissionais foi destacada para trabalhar nas fiscalizações. 6 deles são no interior do estado. O secretário ressaltou ainda que o momento é de alerta e é necessário que a população tenha consciência disso.
A ação mais efetiva é evitar os focos que viram os criadores do Aedes aegypti. E o que tem que fazer, as pessoas sabem. É só dar importância a isso. Então, o que, que tem que fazer, que eu acho que é o principal? Evitar situações no seu domicílio, no seu peridomicílio, também levar isso para a sua empresa, levar isso para a sua vizinhança, e também como cidadão denunciar e ter atitudes que vão contra essa proliferação do Aedes, que é tudo que possa vir a ser um local de acúmulo de água.
Junto ao trabalho de inspeção, a Secretaria de Estado da Saúde também está desenvolvendo um grande estudo sobre o comportamento do Aedes aegypti na cidade. Os pesquisadores querem identificar quais são os tipos de vírus mais frequentes nos mosquitos que circulam no município litorâneo. O registro vai ser importante para verificar como está também a circulação do vírus da Zika e chikungunya em Paranaguá. Léo Coelho com informações da Agência de Notícias do Paraná.
Boa parte dos curitibanos viveu um dia de caos nesta terça-feira. Motoristas e cobradores de duas empresas de ônibus da cidade e da região entraram em greve. Eles reclamam a falta de pagamento dos salários referentes ao mês de dezembro. 72 linhas do transporte da capital não circularam. O sindicato da categoria informou que são 1.700 trabalhadores parados nas duas empresas. Tem uma terceira empresa que também pode parar. Neste caso, afetaria as regiões norte e oeste de Curitiba e também o município de Almirante Tamandaré, na região metropolitana. O Sindicato das Empresas informou que a falta de pagamento é fruto de um desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão. E, segundo a entidade, as empresas trabalham para resolver o problema o mais depressa possível. Mais uma notícia sobre Curitiba. O prefeito da cidade, Rafael Greca, recebeu alta depois de ser submetido a um tratamento para uma tromboembolia pulmonar. Greca foi internado no primeiro dia de trabalho na prefeitura depois de sentir falta de ar. O prefeito seguiu diretamente para casa, onde deve permanecer mais uma semana. Por orientação médica, ele só volta ao trabalho na semana que vem. Vamos até o noroeste do estado. O aterro da cidade de Cianorte, que atende outras quatro cidades, está passando por melhorias. Quem tem informações é Débora Ribeiro. Olá, Débora.
Olá, Tony Casagrande. O aterro de Cianorte recebeu mais de 19 mil toneladas de resíduos em 2016. Foram mais de 57 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos tratados pela Companhia de Saneamento do Paraná no ano de 2016. A empresa opera três aterros sanitários, o de Cianorte, de Apucarana e o de Cornélio Procópio. Juntos, eles recebem os resíduos de cerca de 275 mil habitantes. Em Cianorte, no ano passado, o aterro recebeu 19.820 toneladas de resíduos. Em 2015, foram mais de 20.670 toneladas recebidas no aterro. Isso atende aí quatro cidades da região. Nos últimos seis anos, foram investidos mais de 8 milhões em melhorias na estrutura e também na operação dos aterros. O aterro do município é o mais recente operado pela Sanepar. Para adequá-lo às normas ambientais, foi necessário encerrar a célula antiga de deposição dos resíduos e começar uma nova. Também foi preciso construir o escritório administrativo e toda a infraestrutura para a implantação da balança rodoviária. Para garantir a qualidade ao processo, a Sanepar está implantando nos três aterros sanitários o sistema de gestão ambiental no padrão da norma ISO 14001. De Cianorte, Débora Ribeiro, para o Paraná de hoje.
Obrigado pelas informações, Débora. E o prefeito de Francisco Beltrão está trabalhando para tentar retomar as atividades do Centro de Saúde da Cidade Norte. Quem tem as informações é Luciana Pérez. Olá, Luciana.
O primeiro passo visando a reabertura do Centro de Saúde da Cidade Norte, antigo 24 horas, foi dado nesta segunda-feira pelo prefeito Kleber Fontana e seu vice Antônio Pedron, que foram ao local para determinar a elaboração do projeto para a readequação do prédio para o reinício das atividades e do atendimento da população. O projeto prevê a troca de cobertura dos sistemas elétrico e hidráulico, adequação das salas e melhorias na ventilação. O atendimento no local foi suspenso em meados de 2015. O prefeito Kleber garantiu em seu plano de governo a reabertura para beneficiar os moradores da Cidade Norte. O local onde funcionava anteriormente deve ser readequado para a farmácia. Também se planeja voltar com o atendimento odontológico, formando um centro de saúde completo para a Cidade Norte. Luciana Pérez, Rádio Princesa, Francisco Beltrão.
E o Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as Cataratas do Iguaçu, está completando 78 anos de criação hoje. A data vai ser comemorada com um bolo servido aos visitantes. O parque é o segundo mais visitado do país. Perde apenas para o Parque Nacional da Tijuca, que tem o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Em 2014, a reserva se tornou Patrimônio Mundial Natural da Humanidade, um reconhecimento que veio da Unesco. E no ano passado, o Parque do Iguaçu recebeu 1,5 milhão de turistas. Parabéns ao Parque Nacional do Iguaçu. E assim a gente encerra o Paraná de hoje, desta terça-feira, dia 10 de janeiro de 2017. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã.
Você ouviu Paraná de Hoje, uma produção AERP, unindo o Paraná através da notícia.
Não tem assinatura, não tem que pagar, é só plugar fone e curtir. Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo rola o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo.
Essa música e todas as outras você pode escutar no seu celular. Uma campanha da AERP.